agora em Flycast.
Bom dia, Vietnã! Estamos aqui mais uma vez na retina do Anos do Interior de São Paulo, fazendo mais um programa pra vocês. A gente ficou um tempinho afastado. Quem escutou o último programa, o que eu duvido muito, porque ninguém escuta essa merda, pode ter estranhado que a gente não gravou mais. Mas a gente vai continuar gravando e fazendo esse podcast bonito, dando alegria pra essa torcida maravilhosa. Eu sou o Sadraque e I'm the Chosen One.
Aqui é o Meshack. Get the girl. Kill the bad guys and save the world.
Hoje vamos falar sobre a coisa mais foda que apareceu na internet nos últimos tempos, nos últimos dois anos, porque faz tempo que não aparece coisa legal. Então, vamos falar hoje sobre uma coisa maravilhosa, sobre o que, Meshack?
Era pra eu mesmo? Ok, vamos falar do Kang Fury.
Kang Fury, que é um show de nostalgia que, cara, minha reação quando vi foi: puta que pariu, que coisa cabulosa. Mas isso depois do Regular News.
Claro.
Interrompemos esse programa para transmitir o Regular News.
Essa semana a internet foi a loucura. Galera tá pirando, batendo a cabeça na parede porque saiu o iPhone 7.
No, God, please, no!
Mano do céu, sabe, que tiro no saco, velho.
Sabe qual é a minha opinião, né?
Incrível? Sabe o que eu acho incrível? Você foi usuário de iPhone por uns bons anos, né? Porém, eu nunca.
Não, eu frequentei clínica e eu me recuperei.
Tá bom. Mas eu só quero comentar o seguinte. Sabe o que eu acho incrível? O iPhone, ao passar dos anos, ele perde o que ele já tinha, sabe? Ele vai ficando menos útil a cada ano.
Assim. E você vai perdendo coisa que usa, entendeu? Coisa útil,
tipo,
coisa que funciona.
De fone... Entrada USB? Pra quê? Foda-se! Daqui uns anos, vai ser daquela maneira assim. Ele não tem como carregar. Você vai comprar, tem a bateria de vida útil, depois você joga no lixo. Olha, por que não? E aí você compra outro.
Por que não? Compra outro. E a Apple vai lucrar milhões, porque a galera compra. Eu não sei como a galera ainda compra.
E eles podem chamar ainda de iTrash. Porque, porra, pra que serve essa merda, né?
Cara, eu chamo de iToba, porque puta que pariu. Você compra um iPhone, que é caro virado um inferno, que vem com fone de ouvido wireless ou Bluetooth,
que todo mundo
puta que
já
pariu,
antes,
que gasta,
né?
Uma
desculpa qualquer coisa, mas isso é velho.
Que gasta uma bateria do cacete. E pior, isso é velho, isso é coisa do Motorola V3,
é
que vinha
antigo.
Com fone Bluetooth. Sim, sim. E, cara, é uma estupidez tão grande, porque, tipo... Não, se bem que ultimamente você tem que escolher entre iPhone 7 sem fone e Samsung que explode.
Porra, né? O meu não explode
ainda,
tá entendendo?
Mesmo assim, eu prefiro o Samsung que explode.
Mais barato,
porque...
né? Pelo menos se explodir,
pelo menos dá
pra... outro. Caralho.
E dá pra ouvir música nele.
Dá pra ouvir música.
Né?
E tem Bluetooth, tá ligado? É tipo... Eu não vejo vantagem de gastar um dinheiro só pra ter uma maçã desenhada. Na moral, por que a Samsung não faz o Galaxy 7 com a maçã atrás? Porra!
Não, ele podia te dar uma maçã de verdade.
Porra, eu acho que seria mais importante, inclusive, te tornando saudável.
E escuta só, a merda do fone pode chegar a custar 1.300 doleta.
Caralho, velho. Doleta! Não é dinheiro de pinga, mano. Sabe, só pra ter um fone wireless. Vai na banca,
rapaz,
e compra.
1.300 lelecos é muito leleco, cara. Não, não dá, não. Não dá, não.
Cadê os aliens quando a gente precisa?
Bora pra frente. Já que a gente já tá revoltado, já tá triste, vamos falar de coisa triste mesmo. Hoje faz 15 anos, cara. Hoje um evento que mudou o mundo 15 anos atrás. Aquele episódio de Dragon Ball que não passou.
É, eu sei o que aconteceu.
Puta que pariu, cara. O Goku ia se transformar em Super Saiyajin 3, cara. Pela primeira vez na TV. E o episódio não passou. Bom, se bem que passou depois em outro canal, mas não tem problema. Mas todo mundo queria, era expectativa. Neguinho faltou na escola pra assistir aquilo. Aí um viado, um filho da puta, acha por bem planejar um atentado terrorista nesse dia, né? Mas, bom... Eu sinto muito pelas pessoas que morreram, foi uma coisa muito triste mesmo, mas... É.
Goku ia virar Super Saiyajin 3, cara. Isso
a comunidade nerd dia, ficou muito, muito abalada nesse dia, né? Mas...
Eu... Desculpa me emocionar.
Never
aqui,
forget.
Foi muito...
Ah, tem uns vagabundos protestando contra o governo, mas foda-se, né? Ah, whatever.
De sempre, né, mano?
Meia dúzia de pra mandar. Ah, falando em governo, cara, tem uma treta maligna rolando aí. Quer dizer, uma parada... Não é tão maligna quanto a gente gostaria, mas tem uma treta aí. É, a Hillary Clinton tá internada, cara.
Com o quê, mano?
Foi diagnosticado com pneumonia sexta-feira. Diz que ela já tá bem.
Caralho.
Mas isso só alimenta...
Sabe o que eu fiquei sabendo? É, eu vi no Facebook do Donald Trump que essa vai ser a última eleição dele. Primeira e última. O cara já tá planejando o que nem aconteceu, né, mano?
Bom... Cara, de qualquer jeito vai ser mítico. E se ele não tiver, se ele não pretende se candidatar novamente, ele fará um governo mítico. Igual Michel Temer.
Eu acho que é muito estranho isso, sabe? O cara vai fazer o quê? Ele salva o mundo e vai embora? Tipo o Goku?
É, exato. Com o Guys Don't Look at Explosions.
Mas ele não pode. Tipo, por quê, velho? Você pode ficar e ajudar mais ainda. Mas tá bom. Não, mas eu não vou criticar. O cara,
não, mano, cara...
O cara é trilhardário. Dono de cassino em Las Vegas. Hotel e os caralho. Ele tem que aproveitar a vida dele. Eu, no lugar dele, estaria tomando martini na praia, tá ligado? E foda-se o mundo, eu sou rico.
Não, ele, quando um político declara que ele não vai se candidatar novamente, ele tem total liberdade pra fazer a merda que ele quiser, entendeu?
Ah, sim.
Porque ele não...
Porque aí não,
porque não,
não
tem mais interesse,
né?
Partidário. É, não tem interesse da partidário, não tem interesse de ficar, de ser popular.
É justo, é justo. É, entendeu? Agora que eu parei com que você me fez refletir sobre o assunto, realmente faz muito sentido.
É, igual o próprio nosso presidente Conde Drácula já falou que ele não tem medo de medidas impopulares. Porque ele não vai se candidatar mesmo, então pra ele, whatever.
Muito legal da parte dele, pena que ele não tá fazendo isso agora, né?
Então vamos lá ver o que a gente tem pra falar sobre Kang Fury.
Kang Fury.
E a gente esqueceu um monte de parada, você viu, né? A gente esqueceu de falar um monte de coisa.
Não faz diferença.
Ah, foda-se.
Olha, e esse pedaço eu vou deixar. Diferença.
Essa semana, então, vamos falar sobre Kang Fury. Por favor, esclareça aos nossos ouvintes o que é Kang Fury, Machado.
Kang Fury é um curta, né? Não foi de animação?
Não,
foi. É de animação? Não sei, foda-se. É um curta,
live action.
Isso, bonito. Nossa, tá vendo? Tá aprendendo. É um curta live action, de ação e aventura, sci-fi
retrofuturista.
From Hell. Bancado pelo Kickstarter.
E não totalmente forma, bancado pelo Kickstarter, eu descobri isso hoje.
Não totalmente, mas foi.
Na verdade, não também. Ele usou $5,000 do bolso dele.
Ah, mas isso foi o. Isso foi investimento, entendeu? Isso foi pra o Kickstarter. A grana que ele arrancou do Kickstarter em si foi muito maior que isso. Ele queria dos. Se não me engano, eu não me lembro, eu não tô olhando isso agora, mas se eu não me lembro bem, ele tinha pedido $200,000 pra fazer o curta, né? E ele queria $1,000,000 para fazer o filme completo, 2 horas. Ele conseguiu $900,000, ele não fechou no milhão.
Cara, mas ele podia ter feito.
Podia, mas aí ia sair $100,000 do bolso dele, né? Se ele precisar de $1,000,000.
What are you gonna do?
My job.
Bom, mas não é bem exatamente só do filme que a gente vai falar hoje, né? É mais do,
é isso
do,
também.
Do conceito,
mas
retrofuturista.
Essencialmente, né? Bom, Kang Fury, cara, o roteiro é sensacional. Roteiro é sensacional. Eu não consigo... Cara, esse cara, ele teve uma viagem de ácido. Não é possível. Como esse tal... Esse chinês sueco teve essa ideia. Vou pegar um policial que vai ter seu parceiro morto e vai ser atingido pelo raio e picado por uma cobra ao mesmo tempo.
Vou falar sério pra você. Isso não é muito no original não, viu? Pra falar a verdade. Na época, nos anos 80, por aí, tinha muito dessas séries de policial, de Kung Fu. Kung Fu e policial eram muito usados, né? Então, ele não teve que pensar muito. Só o nascimento do personagem em si, que foi meio viagem de ácido. Mas de resto...
Mas a genialidade tá nas coisas simples, cara. Ele pegou, sim. Ele fez um curta-metragem que se passa na Los Angeles dos anos 80, que ele se passa em 1985, em 2015, na Suécia, eu sempre confundo Suíças com Suécia.
Ah, puta que pariu, estudem geografia, seus filhos da puta.
Suécia é um país nórdico, uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de governo, com uma economia altamente desenvolvida e diversificada. Já a Suíça é uma república federal composta por 26 estados-país e sede de muitas organizações internacionais como o Fórum Econômico Mundial, a Cruz Vermelha e do segundo maior escritório das Nações Unidas.
Ah, cara, eu sou horrível de geografia, não foi? É osso pra mim.
Na Suíça. Não sei. Um lugar
faz.
Assim.
A gente não tá aqui pra ser o ultra tryhard de rato de cinema, não. Vambora.
É, um tem chocolate e o outro tem socialismo. Eu não sei qual é a diferença. Mas...
E pornô. Muito.
Ah, é, isso também. Eu, toda vez que eu vejo, eu fico extasiado. Eu degusto esse vídeo, porque é demais,
é,
cara.
É muito foda.
Nos mínimos detalhes.
Em todos os detalhes, né, cara? Desde a parte do filtro do vídeo de VHS até a qualidade de áudio, as piadinhas.
Knock, knock.
Who's there?
Knuckles.
As piadinhas.
O povo que knock, passa knock. No fundo do negócio, sabe? O povo que passa no fundo é bom também, não é, é tipo aquela pessoa que foi achada na rua, assim, sabe? É meio que selecionado, digamos assim.
Os figurantes, né?
Isso, os figurantes. É muito bem feito. E a participação do David Hasselhoff também, né? Sem palavras.
É, foi genial, né?
E isso que ele vem com easter egg, né? Não sei se você percebeu.
Como assim com easter egg?
A participação dele é um easter egg.
É, mais ou menos.
Fora sem ser ele em si, o que ele fala é easter egg na parte final, quando ele volta do passado.
Do Don't Piss the Don't Hassle the Hoff?
Isso. Não, Don't Piss with the Hassle 9000, né? Que é o nome dele.
Não, essa é a parte que ele fala.
É de um filme isso, daquele filme. Eu não sei o nome do filme exatamente, porque eu nem assisti o filme. Mas é de um computador lá que cuida da casa do cara e aí começa a prender a família dele lá dentro, tá ligado? E o computador tenta matar eles. Eu não lembro o nome do filme e nem vou tentar. Mas é daí que saiu essa porra.
Ah, pode crer, eu lembro desse filme. Sessão da Tarde, total.
Bem por aí, né? Se não me engano, passou a Sessão da Tarde mesmo. Esse assunto foi outro dia.
What are you gonna do?
My job.
Não, uma coisa que eu achei genial é o banho de referências, cara. Eles colocam tanta referência, tanta referência, que vira uma salada e vira uma coisa só. De tão, tipo, de tão variado, vira uma coisa só.
Sim, ficou único, né, cara? No fim das contas, ele ficou muito único, o filme. Ele teve uma identidade própria. É. Apesar de todos os estereótipos e a parada dos anos 80, ele ficou único em relação aos filmes de hoje, já que não tem mais, né? Mesmo tendo ele sendo reciclado de qualquer maneira.
Who are you?
I'm a cop from the future.
As piadas, ele voltando pro passado pra matar o Hitler, cara. É tão padrão isso.
Não, e é genial como ele
você
pensa
não espera,
assim.
Sabe?
Ele pensa, bom, é óbvio, eu tenho que voltar no tempo e enfrentar ele. Ah, tá, mas como você vai fazer isso? Bom, with a sort of time machine. Cara.
Tipo, ele nem sabe o que vai fazer,
não,
tá ligado?
Ele chuta, foda-se. Com algum tipo de máquina do tempo, eu tenho certeza que funciona, que dá certo, entendeu?
Com certeza vai dar, sabe? É tipo desenho animado, como se fosse, sei lá, o Pernalonga.
Outra piada que eles fazem mais ou menos nessa linha é quando ele morre, sabe? E vai pro It's the Heaven, vai pro céu lá, a cobra tá falando com ele. Ele fala, você morreu, você tá no céu. Aí ele olha em volta, ele tá em desenho. Uma parte que eu achei da hora pra caramba, porque eles fizeram tudo em desenho, como se fosse desenho antigo, meio Hanna-Barbera.
E eu acho que seria paia se eles colocassem em live action também. Ficaria edição demais, né? Já que o filme é full edição, mas eu falo assim, ficaria edição demais em ponto realismo do lugar.
E tipo, eles fazem aquela parte de desenho, como se fosse desenho antigo, meio com a introdução de super máquina antigo e tal, e o desenho estilo...
Full 80.
Estilo... Como que é o nome daquilo? Ah, He-Man, meio desenho... Desenho estilo He-Man.
É, ele vem voando naquelas motocas do He-Man.
É, meio Flash Gordon. Aí...
A cobra que mordeu ele, inclusive.
A cobra que mordeu ele. Fala, você tá no céu, não sei o quê. Aí ele fala, sério? mas isso aqui parece tão real. E ele tá em forma de desenho, tá ligado? Eu rachei de rir. Sim, daquilo.
Achei extremamente foda, cara, o jeito de, a reação, inclusive, dele.
Tem que fazer meu trabalho e tal. Não, mas você não pode e tal. Aí ali. Ele dá a voz de prisão.
Do Hitler não, viajar né, no tempo, cara.
Ele dá voz de prisão pra entidade que tá falando com ele. Ele fala, you're under arrest from obstructing the justice.
Eu não sei como ele voltou, né? Mas tudo bem.
Cara, ele voltou porque o Hackerman hackeou Hacker Away the Bullet Wounds.
O cara tá de Godmode, tá ligado?
Hackeou os ferimentos dele pra longe.
Isso também faz parte do próprio estereótipo de hacking da época. Que nos anos 80, todas as séries que puxavam algum meio de hack, o cara podia fazer tudo com hack, sabe? É tipo o próprio
cara era, matava, era Deus.
O cara consegue hackear sinais de trânsito, que são coisas completamente offline, sabe? Tipo, o cara hackeia sinal de trânsito, o cara hackeia bomba, computador de pessoas offline, tipo, celular, tá sem torre, mas o cara hackeia, sabe?
Ele era um visionário, sim, né? Watch Dogs.
Isso é tudo parte de estereótipo. As partes de dinossauro soltando laser também é estereótipo. O filme é completamente lotado de estereótipo.
Aquela parte do dinossauro soltando laser passou a fazer sentido pra mim quando eu descobri que eles se inspiraram em Far Cry Blue Dragon.
É, faz bastante sentido, né? Mas mesmo assim, até isso não é original.
É, não é original. Nada é original. Cara, eles filmaram aquilo tudo no quarto, num apartamento, cara, numa tela verde. Tudo aquilo é tela verde. E, tipo...
Sim, mas ficou muito foda, né? Só em certas partes você fala assim, você consegue... Vamos dizer assim, obviamente, alguém treinado em edição vai conseguir reconhecer edição no filme inteiro. Mas, pra mim, que sou leigo, só teve em um momento, uma parte que eu olhei assim e falei, cara, isso tá muito mal feito, sabe? Em edição, assim, muito mal feito não, mas tá perceptível, sabe? A edição de vídeo. Que é o cara estilo Chaves, assim, colocado numa posição assim, tá ligado? É de pé, num lugar que não existe. Mas foi só em certos pontos. No resto do filme, se você não soubesse, você bate no olho
tipo,
e fala, mano,
pouquíssimas...
não tem edição ali, tá ligado?
E pouquíssimas tomadas são externas. Só aquela parte que ele tá no conversando com o Thor lá, que é parte externa, e não há nenhuma das tomadas de carro.
É, nas tomadas de carro
só também. E não é da Lamborghini, porque da Lamborghini ele fez em CG.
E da Lamborghini você bate o olho e não fala que é edição, pô. É bem feito pra caralho.
Não, é tipo, cara, é muito realista.
Muito realista, muito bem feito. E também que a parte do VHS, já, o filtro VHS, ele dá uma de chavada, né? Você consegue dar uma mocada.
É, ajuda a maquiar. Né? Cara, mas eu vi o making of e aquilo quebra a magia de uma forma tão grande, cara. Tipo, aquelas partes em que a Barbarella tá montada naquele lobo gigante, sai... Você já viu aquilo? É, como é feito?
Ah, não vi. Mas eu já vi fazerem um curta pro Far Cry 3 Blue Dragon. Eu não sei se saiu, mas eu já vi o making of dos caras fazendo isso. E uma parte que o Rex Power Coach tá surfando, montado num tubarão voador. É o ator montado num cara, tipo, o cara tá de 4, todo verde, tá ligado? E ele tá em cima.
Cara, cara assim, nessa parte da Barbarella, ela tá sentada em cima de um, tipo, montado num bloco verde, fingindo que tá andando assim, sabe? Fazendo movimento como se fosse um cavalo. Aí ele...
Ah, eu sei.
Aí ele...
Deve ser interessante esse movimento.
Aí ele pega... Aí ele pega um lobo de verdade, tipo, pequenininho. Tipo, não dá na altura da canela. E mescla as imagens e fica perfeito, cara.
Fica, você acredita que a mina tá em cima do lobo, né?
E tipo...
É foda.
E são três camadas, uma do lobo, uma da mina e uma camada do cenário atrás. É muito, muito bem feito, cara.
Sim, o cara tem que ser foda pra
não,
fazer
tem que ser foda, porque você tem que ajustar os ângulos de câmera também, né? Porque a tomada do lobo tá pronta, então você tem que ajustar as outras pra ficar perfeitamente alinhada, entendeu?
What are you gonna do?
My job.
Mas é muito bom, cara, muito bem feito.
Muito bom. Também não pode se esperar menos de um filme que ganhou 4 nominações, né, cara? É um nível de qualidade muito alto.
É por isso.
Mesmo pra um cara sozinho.
É por isso que eu falo, cara, porque a criatividade tá com as pessoas, cara. Não espere nada de quem do estado ou de quem é grande. Não espere. A criatividade tá com as pessoas. O cara sozinho foi lá, Falou, ó, eu vou conseguir. Fez a parada toda no quarto dele, cara. Bato palma pra esse cara.
What are you gonna do?
My job.
Bom, Kung Fury, como eu tava te falando, tem um show de referência, né? A Miami Vice, a Comandos em Ação.
O Bionic Comando, né?
Bionic Comando, Conan o Bárbaro, Power Rangers, Caça-Fantasmas.
E o próprio Far Cry 3 Blue Dragon, né? Não vamos deixar de citar aqui. Quem mais trouxe... Porra, lembrou todo mundo que os anos 80 existiu, né, velho? E eu não canso de falar, entre os melhores jogos de todos. Vai estar lá na minha lista. Outros que entram, assim, no, na lista de referência é o Terminator. Também não pode ficar longe, né? Tá na cara que foi inspirado. Inspiração pra ambos, né? Pra Far Cry 3 Blue Dragon e pra Kung Fury. Caraca, até Alien entrou no bagulho. Eu tô olhando, sim. Até
eu
Alien
também.
Entrou no, na lista de referências olhando. Da brincadeira. Nós somos sujos.
Ah, você acha que todo mundo faz isso também?
Ah, mas é paia.
Fica olhando...
Tem que saber de cabeça. Se você não saber de cabeça, não vale. Entendeu?
Ah, eu não. Eu olho mesmo. Não sou o cara do podcast com o nome de doce, pô.
Bom, subseguindo... Mais um jogo que tá vindo aí, o COD EW, Zombies in Spaceland. Também anos 80, temática ultra foda.
O quê? Não, peraí, parou. COD vai
Caralho,
ser...
Caralho, o que foi?
COD vai ser anos 80?
Não, filho, não. COD, Infinity Warfare, Zombies in Spaceland. Esse é nos anos 80.
Bom, já é um bom...
COD, Infinity Warfare, multiplayer e campanha não vai ser. Entendeu?
Ah, mas já é um bom começo. Zombies in Spaceland. Beleza. É o novo jogo preferido, porque...
É, vai ser muito foda. Eu vi o trailer, tanto do Zombies quanto do multiplayer. Eu vou te falar que era um dos caras que tava cagando sangue pelo rabo quando viu o jogo, sabe? Mas COD é uma desgraça. Você fica puto, você xinga pra caralho, bota rei.
Mas joga.
Mas no fim você acaba gostando, né?
É.
E joga do mesmo jeito. Porque COD...
É, porque Activision bota uma esmolinha ali no meio. Igual aconteceu comigo com o BO3. Eu tava revoltos com o COD. Porque eu fui banido do 2, aí eu comprei o Starter Pack do 3, fui jogar o multiplayer, achei da horinha, aí eu comprei o full do 3, e ele veio com umas migalhinhas de jogo, tipo uns minigames no meio, que me fez gostar do jogo de novo, entendeu? Tipo um minigame meio How to Survive, que você atira pra lá e pra cá, girando com o mouse e tal, e do nada você pega um perk que te bota em FPS. No meio daquele monte de zumbi.
É divertido.
Tipo, uns 40 zumbis na sua tela. E em FPS, aquilo é aterrador, cara. Te dá um pânico. Você fica correndo pra lá e pra cá, que nem o urso do pica-pau. Mas é divertido, porque, tipo, cara, você não espera isso.
É algo que você não espera num COD. Porque, porra, quanta coisa vem dentro do game, né? Que justifica o preço. Diferente de Battlefield 1,
né? Bastante coisa.
Mas isso é assunto pra outro momento.
What are you gonna do?
My job.
Uma coisa que eu esqueci de citar...
Até agora nada, né?
Esqueci de citar do COD Infinity Warfare lá, os zombies, é que o David Hasselhoff vai estar como um personagem dentro da campanha do game.
Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied.
Entende? Ele vai fazer uma ponta.
Malandro,
aí também. O cara não para, velho. O cara é unstoppable.
The Hoff.
O cara é unstoppable, entendeu? Ele...
Caraca.
Esse cara não vai aposentar nunca, velho. Aí tem quatro personagens whatever tentando sobreviver dentro de um parque de diversões nos anos 80. Os zumbis são os anos 80. As armas são anos 80. Tudo tematizado. Foda demais.
Nossa, velho. Caraca, que bom ouvir isso. Meu Deus, mano. Agora você me animou a comprar essa bagaça, viu? Porque, caraca...
É que aquele negócio, o Infinity Warfare ainda vai vir com o pacote, né? O Deluxe vai vir com o Season Pass e o COD 4 Remaster. Os caras são lenda viva de fazer remaster, né? É só isso que eles sabem fazer mesmo. E então vai vir mais um jogo de graça aí. É aquele esqueminha de leves.
É, de graça com preço no pacote. Sabia que as lojas de roupa fazem isso? Você chega lá...
Fazem isso, mas o jogo não tem como, porque se você for comprar a porra do jogo, fica mais caro, sabe?
É barato.
Então, esse realmente é de graça, pode confiar.
Não, as lojas de roupa também fazem isso. Eles botam, tipo, uma camisa que custa R$50, você chega lá, eles te cobram 90 e, tipo, te dão uma calça que custa 10, junto. Mas se você perguntar o preço da cápsula, ela vai falar 50.
Eu entendo a brincadeira disso, mas o negócio é o seguinte, é que o pacote não vai sair por R$300, entendeu? Pra justificar o preço do remaster. O pacote vai sair no preço comum lá, o Deluxe, deve sair o quê? No máximo do máximo, R$140 pra Steam, né? E, ou 160, 180, sei lá. E isso ainda não passa do preço do COD, tá ligado? Porque o COD mais Season Pass é esse preço, mais ou menos. Geralmente é isso daí. Vê o BO2, que é antigo, o BO3, que é mais recente. Todos eles ficam na faixa de 110 a 140 reais. O jogo mais Season Pass. E aí você tá ganhando de graça um remaster aí, né? Mesmo não fazendo propaganda, eu vou censurar todos os nomes do jogo aqui. Ninguém vai saber.
Não, não precisa censurar, não.
Aqui é ditadura, eu vou riscar um por um.
Não, mas ninguém tá fazendo propaganda pra Activision, porque ela é cuzona pra cacete e a gente já falou mal dela nos últimos podcasts.
Eu não estou falando mal da minha querida, entendeu? Vai saber o dia de amanhã. Não se sabe quando ela vai querer me dar um troco. Então, eu te odeio até você me pagar. Aí eu te amo. Bom, puxado o COD Zombies, puxado o Far Cry também, vamos lá pro Camp Fear de volta.
Por que não, né? Bom, nenhum dinossauro foi extinto na produção desse filme. Está nos créditos.
What are you gonna do?
My job.
Cara, a trilha sonora do Kung Fury é um show à parte, cara.
Mano, pra mim é um nível surpreendente de música. É algo que eu escuto fora, sabe? Assim, no carro, só jogando mesmo.
Com certeza. A música do David Hasselhoff que eles fizeram pra esse curta, cara, ela gruda tanto na cabeça que quando você menos espera, você tá cantando.
Sim, ficou o nível épico, né, cara? E não tem estúdio de gravação, de tipo assim, de aquelas produtoras ultra fodásticas fundo.
O cara
fez por si só e ficou ultra foda, velho.
Muito foda, você é tipo... E você acredita, e não só no vídeo tanto, mas no... Claro, no vídeo também, mas no clipe, principalmente no clipe, você acredita que aquilo é dos anos 80. Tipo, é de 2015, mas você acredita que aquilo é dos anos 80. E tem muita gente fazendo isso também. O Bruno Mars, por exemplo, eu não escuto Bruno Mars, mas eu vi na TV e whatever. Ele também faz isso. Ele coloca os clipes dele como se fossem antigos. Isso dá dá outra cara no vídeo, dá um...
Nice. Eu acho que o... Não só o cinema, a indústria por si só, de cultura, ela tem um ciclo, sabe? De coisas que vão sendo, entre aspas, né, sucesso, assim, com o tempo.
Exato. Ah, sabe quem
que
fez isso também?
Estar vivo nesse momento, cara. É muito
what a
bom.
Time to be alive.
Sim, what a time to be alive. Porque se isso tudo voltar, eu vou ser o cara mais feliz do planeta, velho.
Até o Ghost fez isso. Sabe aquela banda do Capeta?
Sim, sim.
Ghost? Então.
Que eu não
que
ouço
só tem mais. Que só tem uma música boa, então.
Não, tem umas parvas, né? Da hora.
É, bem...
É legalzinho.
Mas é legalzinho. Eles são tipo uma tentativa de Slipknot tocando Black Sabbath, mas beleza.
Que eu acho as duas uma merda.
Que eu ia falar, esqueci. Ô, Black Sabbath é cabuloso, cara. Black Sabbath é massa. É a música do Iron Man, mano. Então.
Eu não gosto daquela música também, vou te falar sério.
Quer falar? Ah, então, essa coisa dos ciclos é porque, tipo, tem vários fatores, né? Tanto que as pessoas buscam o que tem qualidade, né? E ultimamente não tá saindo coisa de qualidade. Então as pessoas vão buscando coisas antigas e coisas que se parecem com coisas antigas, né? Aí vai voltando as coisas à moda e tal. Por isso que tem esses ciclos. Então, se você quiser fazer um contato com a gente, pode mandar e-mail para meu pai, minha mãe, minha tia na janela, @outlook.com. Obrigado, valeu!
Este podcast foi editado por Sadraque Meshack.